בעזרת השם, דף י' ז' תתרזש בחורות, עולה פסועה מביז רבודיו שלום עליכם. סתמוס דף ת' ז' עמוד ב', נדסים הקוארטה ליניה ג'יבש, נוס דו ספונטיוס, העמיד ולדותיהם תחת אמותיהם, ולדי ולדות פטורים. סתמוס אומרת ג'ון אסון תג'יצון בזה. מה פקן אינטרודוסו. מימוס ולעזביז ז'ה. מונימאו פרימוג'ן, ידותי הסנצ'ידאג' ספציאל דו בחור, סירי pode ser sacrificado, é sacrificado. Se não pode ser sacrificado, ele é dado ao coelho. No caso de um carneiro, cabrito ou bezerro. E vimos também que essa lei só se aplica se a mãe e o filhote pertencem ao judeu. Se pertence ao goi, não tem nenhuma santidade. Se o judeu e o goi são sócios, ou na mãe, ou no filhote, na posse do filhote ou na posse da mãe, não tem santidade do Behor. Não tem nenhuma lei do primogênito. A Mishnah se trata do caso de Tzon Barzeh. É um acordo. No caso, o goi deu uma fêmea para o judeu. O judeu recebe essa fêmea e tem que pagar por isso. Mas não tem que pagar agora. Digamos que eles falaram que ele vai pagar daqui a 10 anos. O acordo é o seguinte. O goi dá a fêmea para o judeu. O judeu vai criar. E ele não vai ter que pagar agora. Mas os filhotes vão ser divididos entre o judeu e o goi. Metade dos filhotes para um, metade dos filhotes para o outro. O problema é que se o judeu não pagar para o goi vai vir cobrar da fêmea. Se a fêmea não estiver disponível, digamos que a fêmea morreu, o goi vai vir cobrar dos filhotes. Então disse a Mishnah, disse Tanakama, essa fêmea da cria um primogênito, não tem nenhuma lei do primogênito, porque essa fêmea está designada à cobrança do goi. Então, o filhote primogênito não tem nenhuma santidade. Os filhotes dessa fêmea também estão designados à cobrança do goi. Então, se esses filhotes dão cria primogênito, não tem nenhuma santidade do primogênito. Disse a Mishnah, mas se um judeu falar para o goi que vai poder cobrar e da próxima geração de filhotes, então agora também a próxima geração está designada ao goi. Então se os filhotes dos filhotes dão cria primogênito, não tem nenhuma santidade. Mas num caso normal, que o judeu não falou nada, então parece de estar na cama, que os filhotes dão cria primogênito, não tem nenhuma santidade do primogênito. Mas as próximas gerações sim. Assim que parece, mas vamos ver agora que não é tão simples. Amar Ravuna, Vladot Pturim, Vladei Vladotem Hevim. Disse Ravuna, se os filhotes dessa fêmea dão cria primogênitos, não tem nenhuma santidade. Mas as próximas gerações sim. Como a gente falou, que é o entendimento básico de Tanakam. Vladei Amar, Vladei Vladot Name Pturim. Vladei Vladot Hevim. Fala Vladei Amar, que essa não é a opinião de Tanakam. Conforme o Tanakama, a fêmea da cria o primogênito não tem nenhuma santidade. A primeira geração de filhotes não cria primogênitos, não tem nenhuma santidade. A segunda geração também não. Já a terceira geração que dá cria ao primogênito tem santidade. A quarta geração que é primogênito tem santidade do primogênito. Então, revisando. Conforme Ravuna, a primeira geração de filhotes dá cria primogênito não tem nenhuma santidade. A segunda geração da cria primogênitos tem santidade. Então, conforme Ravuna, a terceira geração de primogênitos pode ter santidade. Mas fala a vida aqui não. A primeira geração da cria primogênitos não tem nenhuma santidade. A segunda geração também não. A terceira geração da cria primogênitos, então, a quarta geração que nasce de primogênitos tem santidade. Uma discussão entre Ravuna e Ravuna. Conforme Ravuna, a terceira geração de primogênitos tem santidade. Conforme Ravuna, a terceira geração não tem. A quarta geração que nasce de primogênitos tem santidade. Então, a discussão entre Ravuna e Ravuna é o que está designado à cobrança do goi. Conforme Ravuna, a fêmea com certeza está. A primeira geração também. A primeira geração de primogênitos de filhotes, também está designada a cobrança do goi. Então, se da cria primogênitos, não tem a mínima santidade. Já a segunda geração de filhotes, fala, não está designada ao goi. Então, se da cria primogênitos, a terceira geração de, que nasce, primogênito, tem santidade. Conforme a Yudá, a fêmea, a primeira geração, a segunda geração estão designadas à cobrança do goi. Então, a terceira geração não. Então, a terceira geração que dá cria a primogênitos, essa quarta geração de primogênitos que nasce, tem santidade. Analisa aqui, Tnan da nossa Mishnah. Remid vlado tachadimotem, vladei vladot pturim. A Tanakama disse, se um judeu falar para o goi que ele vai cobrar de mais uma geração, então a lei é vladei vladot pturim, que se os filhotes dos filhotes, ou seja, a segunda geração de filhotes da cria primogênito, não tem santidade. Porque o judeu falou que agora vai cobrar de mais uma geração. Então o que se vê? Tama de emit, halo emit, lom. Então o que se vê é que só porque o judeu deu, falou para o goi que ele vai cobrar de mais uma geração, aí a terceira geração de primogênitos não tem santidade. Parece que num caso normal, que o judeu não deu esse direito a mais para o goi, parece que a terceira geração de primogênitos tem santidade. Como disse Ravuna, uma prova contra a viúda, a triuta da viúda. A mala que a viúda, a viúda vai responder. O Adina falgav de loemid. Fala a viúda que não. Tanto num caso que o judeu falou para o goi isso ou não falou, a terceira geração de primogênitos não tem santidade. Disse a Mishnah o seguinte: mesmo num caso que o judeu falou para o goi, você vai cobrar de mais, de mais filhotes, isso tem um limite. Poderia pensar que, se é assim, mesmo a décima geração não tem a santidade do primogênito. Assim que eu poderia pensar. Falar, Mishnah, que não. Se o judeu deu mais direitos de cobrança para o goi, então a terceira geração de primogênitos que nasce não tem a mínima santidade. Mas a quarta geração, sim. Mas fala, Vildá, é a mesma coisa se o judeu não falou nada para o goi. O que disse a Mishnah é que mesmo se o judeu fala para o goi, a lei é a mesma. Assim, isso não é Vildá, a explicação da Mishnah. Então, conforme a Vildá, a quarta geração de primogênitos que nasce tem santidade. Não faz diferença se o judeu falou para o goi que ele vai cobrar mais ou não. Tran. Mais uma prova da nossa Mishnah. Rabban Shimon ben Gamliel omer, afilo ad asara dorot turim, shachayotá leuvet kuhavê. Então, a gente falou antes de Tanakama que o que está designado ao goi não tem a lei do primogênito. As próximas gerações, sim. Fala Rabban Shimon ben Gamliel que não. Mesmo que não está designado ao goi, não tem a lei do primogênito. Fala Rabban Shimon, mesmo a décima geração não tem nenhuma lei de primogênitos. Por quê? Porque tudo está meshuabado, está compromissado ao goi. Em potencial, o goi vai poder cobrar também da décima geração. Ou seja, ele vem cobrar do judeu. O judeu não paga, ele vai cobrar da fêmea. Não tem fêmea, vai cobrar da primeira geração. Não tem. E assim por diante, ele vai cobrar da última geração, mesmo que seja a décima ou mais. Então fala abaixo, tudo que o goi tem em potencial direito de cobrar, não tem a lei do primogênito. Então disse Rebaixo Gabriel literalmente, mesmo a décima geração não tem a lei do primogênito. Analisa aqui. Bishla madra viuda, damar nachita na kama ledari, hainu damar le Rebaixo Gabriel afilo a tassara dorot turi. Dá para entender essa linguagem de Rebaixo Gabriel conforme Raviudá. Quem disse Raviudá? A terceira geração que nasce de primogênitos não tem santidade? A quarta geração, sim. Então, Raviudá se trata das próximas gerações. Por isso, conforme Raviudá, Raimi se trata da terceira e quarta geração. Por isso, falou Rabban Shimon ben Gamliel, mesmo a décima geração não tem a santidade do primogênito. É dá para entender esse diálogo. Ele era Vuna, da Marlonach, e Tanakama, Ledari, Maia, filho da Saradorot. Porque conforme Ravuna, Tanakama não se refere às próximas gerações. Tanakama veio dizer que a primeira geração da cria filhotes não tem a lei do primogênito. E Vladev Vladot, se essa segunda geração da cria primogênitos, a terceira geração de primogênitos tem santidade. Conforme Ravuna, Tanakama não se trata de outras gerações. Então, por que, disse Rabban Shimon Gamliel, mesmo outras gerações não tem a lei do primogênito? Ele se trata de algo que Rabban nem mencionaram. Tanakama nem disse isso conforme Ravuna. E veio Rabban Shimon Gamliel dizer sobre a décima geração. Por quê? Então, seria suficiente que Rabban Shimon Gamliel discutisse sobre o que disse Tanakama? Amala Ravuna, Ravuna vai responder. Rabban Shimon Gamliel, Aemidkar, Tenachid Ledari. Fala, Ravuna, Rabban Shimon Gamliel veio discutir com Tanakama também no caso de Reemit, que o judeu falou para o que o goi vai cobrar de mais gerações. Então, nesse caso, disse Tanakama, o judeu falou que o goi vai ter mais direitos de cobrança, então a terceira geração de primogênitos não tem santidade, a quarta sim. Então, nesse caso, Tanakama sim se refere às próximas gerações. Aí disse Rabban Shimon Gamliel que mesmo as próximas gerações não têm nenhuma santidade, mesmo a décima geração, porque tudo está compromissado, os meshuabad para o goi. Tashma, uma prova. Para resolver essa discussão entre a Viudá e a Ravuna. A mekabel tzom barzel min haoved kohavim. Hen vevladot turim. Então, nesse caso, o goi deu uma fêmea para o judeu criar como tzom barzel. O judeu vai ter que pagar no futuro. Metade dos filhotes fica para o goi, metade para o judeu. Disse a Braita. Hen vevladot turim. Os filhotes e os filhotes dos filhotes, primeira geração, segunda geração, não tem santidade do primogênito. Então, Tiúfta de Raviudá, isso não é como Raviudá. Porque, conforme Raviudá, mesmo a terceira geração não tem santidade do primogênito. A verdade parece que a primeira geração e a segunda não tem, mas a terceira sim. E conforme Raviudá, a terceira também não tem santidade do primogênito, somente a quarta. Amara Raviudá, Raviudá vai responder. Eima hen vevladotem. Fala Raviudá, a versão correta da Braita é hen vevladotem. Ou seja, incluindo também a terceira geração que não tem santidade do Bechor, a quarta sim. E cadê? Tem uma outra versão dessa sugia. Hen vevladotem turim. Conforme essa segunda versão, a Braita fala como Raviudá, hen vevladotem, que inclui a terceira geração que não tem nenhuma santidade. Está também designado a cobrança do goi. Tiúfta de Ravuna, isso não é como Ravuna. Ravuna disse que a terceira geração que nasce de primogênitos tem a santidade do Bechor. Marlach Ravuna, Emaen Vevladot. Patur, Vladevladot Chaya. Fala Ravuna que na versão correta da Braita que ele recebeu é En Vevladot. A primeira geração não tem a santidade do Bechor, a segunda também não, a terceira sim. Então, em cima de discussão entre Ravuna e Ravidá, qual é a versão correta da Braita? E agora não resolve esse debate. Continua. Rachel Shealda Amines. Vimos na Mishnah o caso que a gente viu várias vezes. Uma ovelha dá a cria um primogênito que parece um cabrito. Ou uma cabra dá a cria um primogênito que parece um carneiro. Não tem a santidade do primogênito, mas se parece um pouco com a mãe, tem. Então, Ata Ravoshaya Minardia. Ravoshaya voltou de Nardia, uma cidade na Babilônia. Vai ter matnita B.A.D. e ele trouxe uma braita de lá. Ele recebeu uma braita. Rachel bat es, ves bat Rachel. Rabi Meir Mechayev, Chaim Potrim. A ovelha deu cria algo que parece um cabrito. Ou uma cabra deu cria algo que parece um carneiro. Rabi Meir obriga e Chaim isento. Não está claro qual é o caso. Amade Ravoshaya de Rabba, que ailat de kamed de Ravuna, bai minei. Fala Ravoshaya para Rabba, quando você visitar Ravuna, pergunte para ele. Remir Mechaev Lemai. A Breta diz, Remir obriga. Obriga o quê? Qual lei? Então, e lema de Bechorá, talvez você me dizer que conforme Remir, uma ovelha dá cria algo que parece um cabrito, um primogênito. Talvez Remir diz que tem a santidade do primogênito. Fala então que não pode ser. Veleite Rebimir, Ach Bechor Shor, Acheu Shor, o Bechor Shor. Não pode ser. Será que Rebimir discute com o que a gente viu várias vezes? Vimos várias vezes esse pasuk, Ach Bechor Shor, que a Torá associa entre o primogênito e a mãe. Se o primogênito parece com a espécie da mãe, tem a santidade. Se não, não. Não pode ser que Rebimir discute com isso. Ele é de Shitagis. Talvez o que Remiro briga é outra coisa. Reshit Hagiz. A pessoa que corta a lã de um animal tem que dar parte da lã para o Kohen. É um dos matanot que una. Um dos presentes para os Kohanim. Então talvez, fala Remir, se, digamos, uma ovelha dá cria algo que parece um cabrito e tem uma certa lã, tem que dar parte da lã para o Kohen. Talvez é isso. Então fala aqui, não. Veleit leihadetan debir abishmael. Não pode ser. Olha só a breta de Rabi Ishmael. Kvasim shetzmaran kashé turim ireshidagez. Jeneimaru migez kvasait hamam. Disse a breta de Rabi Ishmael, um animal desses, que tem uma lã áspera demais, essa lã não é normal, não tem que ser dada ao coelho. Então se uma ovelha dá cria algo que parece um cabrito, a lã vai ser áspera demais, vai ser dura como o pelo do cabrito, parecido pelo menos, e não tem que ser dada ao coelho. Não pode ser que Remir discute com isso. Amale, então, Rabba foi até Ravuna, e Ravuna disse o seguinte, Nechzana, achabe maaskinam, berachel, sheadamin es, veaviv taish. Aqui o caso é o seguinte, uma ovelha cruzou com um bode, e nasceu algo que parece um cabrito. Uma ovelha cruzou com um bode, nasceu algo que parece um cabrito. Então, fala Ravuna uma seguinte explicação. O assunto aqui é de Otoved Beno. A proibição não abata a mãe e o filhote no mesmo dia. Então, qual é a discussão? Fala Ravuna, você não pode abater também o pai e o filhote no mesmo dia. Isso que disse Abimir Mechaev. Chaim dizem, você pode abater o pai e o filhote no mesmo dia. Você não pode abater a mãe e o filhote. Assim sugeriu Ravuna. A pergunta, Yachi Lifrigu Bechoshishim Lezerav Beama Beplukta de Hananya Verabanan. Perguntou Rabba, se essa é a discussão, por que falar um caso desses? Que uma ovelha cruzou com um bode e nasceu algo que parece um cabrito. Essa discussão se aplica também num caso normal. Uma ovelha cruzou com um carneiro e nasceu um carneiro. É uma discussão entre Hanan e Hachamim, se você pode abater o pai e o filhote no mesmo dia. Então, por que mencionar um caso tão específico, diferente? Ela, então, Ravuna voltou atrás. Leolam Lebechora. Aqui o assunto é do primogênito. Aqui é o caso. Berachel bat Rachel bat Es. Tinha uma cabra, deu cria a uma ovelha, que deu cria um carneiro primogênito. Então, uma cabra, a avó é uma cabra. A mãe é uma ovelha. E o filhote é um carneiro primogênito. Mir e Chaim discutiram. Mar Savar, Zir Batar Imi. Ve'ai Lav Nidmeu. Fala, Mir. A mãe é uma ovelha. O filhote é um carneiro primogênito. Então, Mechaev, Mir diz que esse filhote tem a santidade do primogênito. Tem que ser dado ao Kohen. Então, Mar Savar, essa é a discussão aqui. Zir Batar Imi, vai lá abrir meu. Disse Rebbe Meir, na prática temos a mãe, ovelha, o filhote é um carneiro primogênito, então tem a santidade do primogênito, é sacrificado. Mar Savar, Zir Batar Imi de Imi, vai lá meu. Fala, Rahim Kiram, a avó era uma cabra. A avó é uma cabra que deu cria a uma ovelha, que deu cria a um carneiro primogênito, esse filhote não é como os ancestrais. Então, não parece com as gerações passadas, não parece com a avó. Portanto, não tem a santidade do primogênito. Então, isso é uma explicação. De Ibaiteu, temos uma outra explicação. Qual é a discussão entre Bimi e Hachami? Berachel bat es bat rachel. A avó era uma ovelha. Deu cria a uma cabra. Que deu cria a um carneiro primogênito. Então, ovelha, cabra, carneiro primogênito. Mar Savar, Hazra Seyut Limkoma. Diz Rebimir, esse filhote é primogênito. Porque esse filhote é como a avó. Originalmente, a descendência era de carneiros e de ovelhas. A avó era uma ovelha. Deu cria a uma cabra. Então, agora que a cabra tem um carneiro primogênito, então, o aspecto de carneiro voltou à família, voltou à descendência, porque originalmente era descendência de carneiros, então agora tem um carneiro primogênito, tem essa diferença do primogênito, falar Mimi. Marsavar, Lohas, Rasseu, tem o que marfar, Rahim, que não. Essa descendência de carneiros foi interrompida porque tem uma ovelha, é a avó, a filha é uma cabra. Essa descendência de carneiros foi interrompida, agora o filhote é carneiro, não parece com a mãe, então não tem a lei do primogênito. Outra explicação da discussão. Ravash chamar que gonchesh bo mitzat simanim. Fala Ravash uma outra explicação. O caso pode ser aqui que o filhote parece com outra espécie, mas parece um pouco com a mãe. Com a espécie da mãe, pelo menos. Então, fala para mim, como a gente viu na maioria das opiniões, que se o filhote parece um pouco com a espécie da mãe, tem a lei do primogênito. O man hachamim Rabbi Shimon damar atxer roshou verubou do meleimu. Hachamim que discutem com o Rabbi Meir vão com o Rabbi Shimon. Vimos a opinião de Rabbi Shimon no começo do tratado, no Davav. Disse Rabbi Shimon lá que se o filhote parece um pouco com a mãe, não é suficiente. Se ele tem a cabeça e maioria do corpo como a espécie da mãe, aí ele tem a santidade do primogênito. Num caso desses que parece só um pouco, não tem essa santidade. Essa é a opinião de Hachamim como Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yochanan, Modé Rabbi Meir. Fala Rabbi Yochanan, Rabbi Meir concorda no seguinte caso. Beseir Shedrosh Chodesh, Debaina Ben Seira. Fala Rabbi Yochanan a seguinte lei. O bode do Rosh Chodesh, em cada Rosh Chodesh, sacrificavam um bode. Esse bode tem que ser filho de uma cabra que os ancestrais são cabras. Não pode ter nenhum ancestral que é outro animal. Mas então, por que essa lei? A marcado pasuk echad amiuchad uba mejeshet beberejit. Porque a Torá diz seir ezim echad. Sabemos que seir é um bode. Porque tem que falar echad, falar beuchad, a Torá vai dar essa dica de amiuchad. Mejeshet beberejit. Esse bode que pode ser sacrificado nos rodas tem que ser um bode que tem todos os ancestrais dele, cabras. Por isso tem que ser um bode especial. Pelo Davi, Me'acha Navka. Daqui a gente aprende essa lei. Me'atam Navka. Já sabemos essa lei de um outro pasuk. Shor Okesef. Pradlekilayim. A Torá poderia falar, você vai sacrificar um bezerro. Você pode sacrificar um carneiro e um bode. A Torá fala ou. Esse ou eu falo o seguinte. Esse bezerro que você vai sacrificar não pode ter nada a ver com o carneiro. Por isso é bezerro ou carneiro, para desvincular entre eles. O carneiro que você vai sacrificar não pode ter nada a ver com o bezerro. Então, o prato de quilain, o traveio proibir sacrificar quilain. Se um animal de uma espécie cruzou com um animal de outra espécie e nasceu quilain, esse quilain não pode ser sacrificado. Ou esse, outra linguagem de ou um bode, prato de nidme. Veio dizer, esse filhote não pode ser nidme, ele tem que parecer com a espécie da mãe. Se parece com uma espécie diferente, não pode se sacrificar. Então já sabemos dessa lei. Porque temos que aprender de ser exemplar. Matriha, é necessário. Deine atam hava amina, hanemi lecha delo nacha de dare. Hava lecha de nacha de dare, malo. Se fosse só esse pasuk, ou esse, eu ia falar o seguinte. Se é uma descendência só de carneiros, por exemplo, e nasce algo que parece um cabrito, então você não pode sacrificar esse cabrito. Mas se a avó era uma cabra, teve uma ovelha e nasceu um cabrito, eu poderia pensar que eu posso sacrificar, porque o neto parece com a espécie da avó. Por isso temos outro pasuk, sem dizer errado que não. Todos os ancestrais desse animal tem que ser da mesma espécie. Bem, me'acha, se fosse só o pasuk sem dizer errado, eu poderia pensar errado. Nesse caso de um sacrifício obrigatório, como o bode do Rosh Chodesh, não sacrifique isso. Eu poderia pensar que, com relação a um sacrifício voluntário, eu poderia sacrificar esse animal. Sriha, por isso temos o outro pasuk. Ou esse, que se trata de qualquer animal, qualquer sacrifício, quer dizer que não posso sacrificar esse animal. Continua. Amada Biacha Bar Yaakov. Fala Biacha Bar Yaakov. Hakol Modim Den Lokin Al Tzamro Mishum Kilay. Não podemos vestir uma roupa de leilinho. Mas se uma ovelha dá cria a um animal que parece um cabrito e tem uma espécie de lã, você pode pegar essa lã e fazer uma roupa com lin. Por quê? Shneimar lo tilba shatnes temeru pishtim yachdav. A Torá diz, não vista uma roupa dessas de lã e linho, e aí menciona o lã e linho. Então, ma pishtan shlonishtana, af tsemer shlonishtana. A Torá veio associar a lã com o linho. O linho nunca muda, fala Agmará. Então, assim também com relação à lã, para você proibir a lã com o linho, tem que ser uma lã que não mudou. Se esse cabrito nasceu de uma ovelha, tem uma lã diferente, essa lã mudou. Então você pode pegar essa lã e misturar com o linho. Amaravá, varavá. Akomodim shetzamro pasur letchelet. No tzitzi temos que ter um fio azul de lã. Não podemos pegar essa lã para fazer o fio azul. Shenemar lo tilba jadnez semer opishtim yachdav gdilim tarselach. Porque a Torá menciona a proibição de lã e linho na roupa. Menciona o lã e linho e menciona depois a mitzvah de tzitzit para associar. Ma pishtan shlo nishtana. Assim como no caso do kilayim, do chatnez, a lã proibida com linho é a lã normal, assim também a lã válida para o tchere tem que ser a lã normal. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak falou, sabe mais, akol modim shen tzamro mitame benegaim. Uma roupa de lã, uma roupa de linho que tem manchas de lã é para se impurificar. Mas essa, uma roupa de lã com essa lã diferente de um cabrito filho de uma ovelha, não tem impureza da lepra. Shneimar bebeget tzemer ou bebeget pishtim. Também no caso da lepra, a Torá associa entre a lã e o linho. Ma pishtim shlonishtana, af tzemer shlonishtana. Assim como o linho nunca muda, também a lã que foi mencionada aqui é a lã normal que não mudou. Se essa lã mudou, é uma roupa que tem manchas de lepra, não se impurifica. Amar avash farash. Af anonomar. Vamos falar mais. Hidla gefen agabetena yenopasul enezachim. Se a pessoa pega galhos de um vinhedo com as uvas e coloca em cima de uma figueira, o vinho que sai dessas uvas é inválido para o sacrifício. Não serve. Mas então por quê? Zevachu enezachim. O pasuk associa entre o sacrifício animal e o sacrifício do vinho, enezachim. Mas zevach shelo nishtana, av enezachim shelo nishtanum. Como a gente viu, assim como o animal não pode sofrer alguma mudança, assim também o vinho não pode mudar. Se a pessoa coloca as uvas com os galhos em cima de uma figueira, esse vinho vai sair diferente. O vinho é influenciado pelos arredores. Esse vinho vai sair com aroma de figo. É um vinho diferente que mudou, não serve para o sacrifício. Então, mate que fala a vina, pergunta a vina. Hidla pishtan agabeiga. O que você quer me dizer? A pessoa coloca os galhos do vinhedo em cima de uma figueira, esse vinho mudou. Então se a pessoa pega linho e coloca para crescer em cima de um arbusto, você vai me dizer que o linho mudou. Fala vina para baixo, então, não, os sábios não podem falar o linho nunca muda. Porque se você coloca o linho sobre um arbusto, vai mudar. Assim como as uvas mudam se você coloca em cima de uma figueira. Essa é a pergunta de Ravina Pelevash. Male, zer ishtana lecho, ve zer on ishtana lecho. Fala mais de que não. Se você coloca linho sobre arbustos, o cheiro do linho é o mesmo. Mas no caso do vinho, o vinho é mais sensível. Coloca uvas em cima de uma figueira, vai mudar o vinho. O vinho absorve mais o aroma dos figos. Então, essa mudança é considerável e invalida o vinho para o sacrifício. No caso do linho, nada que é feito com o linho causa uma mudança considerável. Mas desde que começamos a Mishnah. Rachel, shelo bichra, ve'adash nezchari. Uma ovelha nunca tinha dado cria. E deu cria a dois machos. Ve'atsu shnei rashem ki'achat. E as duas cabeças saíram ao mesmo tempo da fêmea. O que se faz? Rebeu Seglili Omer, Shneem Lakoen, Shneem Maras, Zecharim Lashem. Fala Rebeu Seglili, os dois machos são primogênitos. Se parece para nós que eles saíram ao mesmo tempo, levamos isso em conta. Então os dois são primogênitos, são dados para o Kohen. Fala Rechamim, não levamos isso em conta. Mesmo que pareça para nós que eles saíram ao mesmo tempo, não levamos isso em conta. Provavelmente um saiu um pouco antes do que o outro. Um deles é o primogênito. Então o que se faz? Ele é errado, ou é aquela coelha. Um animal fica com o dono, o outro animal é dado para o coelho. Então, explica a Mishnah. Fala Bitarfon, o Kuen fica com o melhor dos animais, melhor dos dois. Bitarfon sustenta aqui que provavelmente o animal melhor, mais forte, saiu primeiro. Então vai ser dado ao Kuen. Fala Bekiva aqui não. Não temos base o suficiente para dizer que o animal melhor saiu primeiro. Pode ser que não. Então existe uma dúvida. O que o coelho merece? O que ele vai tirar desse dono? Então a regra é a mutsimi chaviru alavare. Você quer tirar algo do outro? Traga uma prova que você merece. Então na dúvida o coelho não vai ficar com o melhor. Porque ele não tem prova. Pode ser que o pior saiu primeiro. Então o melhor fica com o dono. O outro animal... Então a shiri ireyad yistaev... Vechayav matano. Viramos a página. O outro animal vai ser levado para o pasto. Pode ser que esse animal refere ao dono. Pode ser que refere ao coelho. Não sabemos. Na dúvida, o coelho não vai receber esse animal. Porque é mutsimi chaviru alavaraya. Então vamos levar esse animal para o pasto. Esperar que ele se defeitue. No momento que ele se torna defeituoso, ele pode ser abatido. E a pessoa pode comer. Vechayav matano. Agora... O dono tem que dar matanot keuna. A pessoa que abate um animal laico tem que dar para o kohen zro alechayim keva, o braço do animal, a mandíbula e o estômago. Nesse caso ele vai ter que dar. Porque o kohen pode falar mimanafshah. De qualquer forma ele merece isso. Se esse animal é o primogênito, eu mereço todo o animal. Se esse animal não é o primogênito, é um animal laico. Então o kohen merece essas três partes, zro alechayim keva. Então o dono vai ter que dar para ele. Rabiose poter, não sei na Gemara porquê, mas Rabiose diz que o dono não tem que dar nada para o coelho. Metechad mem, o que acontece se um dos animais morreu? Bitarfon omeriach louco, fala Bitarfon, sobrou um animal, então o dono e o coelho são sócios na posse desse animal. E a Gemara vai explicar porquê, vamos usar amanhã isso. Rabiakiva omeriach mutsim mechaviru alavaraya. Fala Rabiakiva aqui não. Um animal morreu. Pode ser que esse animal que morreu era para o coelho. Pode ser que esse animal que sobrou é do dono. Então, se me ravirou a lavareá, para o coelho receber alguma coisa, ele tem que trazer uma prova que ele merece. Ele não tem prova, então o animal fica com o dono. Zaharu nekevá, emkana coen clu. Se essa fêmea deu cria a um macho e a uma fêmea, não sabemos qual nasceu primeiro, o coelho não recebe nada. Porque pode ser que a fêmea nasceu primeiro. E a fêmea primogênita não tem nenhuma lei. Então, o coelho não tem prova que ele merece alguma coisa. Pode ser que a fêmea nasceu primeiro, ele não recebe nada. Fala com a Amri de Berebenai. Falaram de Ishiva de Berebenai. Derebeu Segrili, Shamina Lei de Amar, Efshale Tzamtzem, Bide Shamaim, Bekoshken Biada. Fala da Ishiva de Berebenai. Conforme Derebeu Segrili, se parece para nós que duas coisas aconteceram no mesmo instante, levamos isso em conta. Tanto se depende da pessoa ou não depende da pessoa fazer isso, se parece para nós que aconteceu simultaneamente, levamos isso em conta. Vimos na Mishnah que Chaim discutem. Rabanan bidei shamayim e efshale tzamtzem. Bidei adam mai. Vimos na Mishnah, conforme Chachamim, se há algo que não depende da pessoa, por exemplo, nesse caso, o nascimento de dois animais, mesmo que parece para nós que nasceram ao mesmo tempo, fala Chachamim, não leve isso em conta. Provavelmente, um animal nasceu antes do que o outro. Então, um é primogênito só. O que acontece, Bide Adam, algo que depende da pessoa fazer? A pessoa quer fazer duas coisas simultaneamente. E diz que fez, parece que ele fez. Será que nesse caso, Hamim vão dizer? A gente considera que aconteceu ao mesmo tempo? Ou será que também nesse caso, Hamim vão dizer que não? É muito raro que duas coisas aconteçam no mesmo instante. Então, não levamos isso em conta. Então, Tash não é uma prova. Vimos em Svachim, vimos em Menachot, o altar do Bet HaMikdash tinha um fio vermelho na metade da altura, dividindo a altura de cima e a altura de baixo para os sacrifícios. tem sacrifícios que o sangue é jogado acima ou outros que são jogados abaixo. Então, ויאמר אי אפשר לצמצם בידי אדם זימנין דקאיה אבלונים למטה ותקטונים למעלה. Pergunta: se conforme Rahamim, mesmo que essa pessoa diz, ele colocou exatamente na metade da altura, se Rahamim não levam isso em conta, existe um problema. Talvez esse fio está um pouco acima. Se está um pouco acima, mesmo que o coelho jogue o sangue abaixo do fio, se o fio está um pouco acima, pode ser que o coelho está jogando o sangue na altura de cima do Mizbeach. Se o fio está um pouco abaixo, mesmo que o coelho jogue o sangue acima do fio, pode ser que ele está jogando ainda na altura de baixo do Mizbeach. Então, seria um problema. Tem sacrifícios que o sangue tem que ser jogado na altura de cima. Mas se o fio está abaixo da metade, mesmo que ele jogue acima do fio ainda é abaixo da metade da altura. A mesma coisa ao contrário, se o fio está acima. Então, deve ser que conforme o Rahamim, se essa pessoa diz que ele colocou exatamente na metade da altura, e parece para nós, levamos isso em conta. Efshar letzamtzem bidei adam. Como é que não tem prova. Demar vahbapurta. Responde que esse fio era largo. Essa largura era para compensar esse erro. Mesmo que o fio está um pouco acima ou um pouco abaixo. Uma vez que o fio é largo, quando vai jogar acima do fio, está jogando acima da metade. Está jogando abaixo do fio, está jogando abaixo da metade da altura, porque o fio é largo. Então, uma outra prova. Imidat kelim, imidat mizbeach. Hashem disse, façam os utensílios do Betamigdash, do tabernáculo, com uma medida específica. Faça o altar com uma medida específica também. Nós temos que fazer isso. E Hashem disse, faça com essa medida. Então, o que se vê? Que se a gente se esforça para fazer a medida certa, exata, e parece que a gente fez, então levamos isso em conta. Então, uma prova que mesmo conforme Rahamim, efshar letzamtzem bidei adam. Mas que não lembra. Shaneatam de Rahman amar, avit, o bechol echid matzid lemevat, nichalei, dichtiva kol bechtav miadam, ala iskir. Responde que não. Hashem disse, faça com medida específica. Pode ser que isso... Pode ser que não levamos em conta que a gente conseguiu fazer. Mas para Hashem isso é suficiente, porque a gente usou essa medida que Hashem disse como uma referência. A gente tentou se aproximar ao máximo à medida certa. Pode ser que é suficiente. O fato dos utensílios serem válidos não é prova que a gente conseguiu fazer na medida certa, exata, e a gente leva isso em conta. Pode ser que a gente não conseguiu fazer na medida exata, mas para Hashem isso é suficiente e é válido. Não tem prova. Amar Rav Katina fala, sabe mais uma prova. Tashma. Chalku leshnai ben shavim shneim tmei. A pessoa tem um forno de barro, impuro. Para purificar esse forno de barro, é necessário quebrar o forno. Mas se a pessoa, digamos, quebra o forno, dois terços e um terço, então, esse um terço é a minoria do forno, se purificou. Os dois terços, não. Dois terços do forno ainda é maioria do forno. Então, essa maioria, que está inteira, continua impura. Fala a Braita, se a pessoa divide o forno na metade, as duas metades estão impuras. Por quê? Porque fala a Braita, mesmo que pareça para nós que o forno foi dividido exatamente na metade, não levamos isso em conta. O que a gente avalia é que tem uma metade um pouco maior do que a outra. Não sabemos qual. Essa parte maior do que a outra tem a maioria do forno. Então continua impura. Pode ser que é a metade A, pode ser que é a metade B. Estou na dúvida. As duas metades são consideradas impuras. Então o que se vê? Mesmo que a pessoa tentou dividir o forno exatamente na metade para purificar, mesmo que pareça que ele fez isso, não levamos isso em conta. Então, você vê que ia fechar a sempre ideada. Diferente um utensílio de barro. A pessoa vai querer dividir um utensílio de barro exatamente na metade, vai ser difícil, vai ser praticamente impossível. Porque quando a pessoa quebra o barro, ele acaba formando dentes na quebra. Um dente para cá, um dente para lá. Então, suspeitamos que ele não conseguiu dividir exatamente na metade. Mesmo que ele tentou, porque no caso do barro é praticamente impossível. Tashma moda pro. Nimtza מכוון בין שתי הערות, שתי מביאות שתי עגלות. Então, com relação à igla arufa, já vimos várias vezes. Uma pessoa foi encontrada, assassinada, fora da cidade. A cidade mais próxima traz uma bezerra para o ritual de igla arufa. Fala a Braita, o que acontece se o assassinado, Lolen, está na mesma distância de duas cidades? E são as cidades mais próximas. Então, cada cidade traz uma bezerra. Deveria beleza, se fala da beleza. Maitama. לא משום דקסטבר בידי אדם אפשר לצמצם בקרובה אפילו קרובות. Então, o que se vê? Nós vamos medir a distância do falecido e as cidades. Esse ato de medir depende de nós. E o resultado que a gente recebeu é que é exatamente a mesma distância entre o falecido e a cidade A e o falecido e a cidade B. Levamos isso em conta. É possível que a gente faça essa medida exata, igual, para as duas cidades. Então você vê que, se a gente tentou fazer algo de forma exata, 100%, e parece que a gente conseguiu, levamos isso em conta. Isso responde a questão. Malô, não tem prova da beleza salvada que ele deu ser li, de amar efshalet samtsem, de shamayim, de koshken, de adam. Toda pergunta era conforme Rahami. A beleza vai como Rabi Yosef Lili. Bruce Lee disse, se parece para nós que duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, ou que a pessoa fez algo de forma exata a 100%, vamos levar isso em conta. A beleza vai como é Bruce Lee. Toda pergunta de antes era conforme Rahamim, então não tem prova. Isso eu falei que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar esse assunto. Entender também a discussão entre Rabi Tarfon e Rabi Akiva, na Mishnah, com muito mais. Amém.